Qual é a forma correta de um cristão viver nesse mundo? A mesma Bíblia que nos ensina a pensar nas coisas que são do alto, nos ensina também a ter um pragmatismo para essa vida terrena. O assunto da nossa conversa hoje diz respeito a esse equilíbrio, que é um grande desafio. Cabeça no céu, mas pés aqui na terra. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar a respeito disso. Estou hoje na cidade de Porto Alegre, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 4, o apóstolo Paulo, referindo-se à obra de Jesus na cruz, diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo claramente sinaliza que Jesus veio executar a vontade do Pai. Isso envolvia não apenas entregar-se pelos nossos pecados, mas como uma extensão da obra iniciada na cruz, nos desarraigar desse mundo perverso. A palavra aqui, traduzida como desarraigar, que é arrancar desde as raízes, significa mero e simplesmente arrancar, tirar. Então a Bíblia está dizendo que Jesus veio para nos tirar desse mundo perverso. Obviamente a Bíblia não está falando de um lugar geográfico, físico, de uma estrutura aonde caminhamos, mas a Bíblia está falando de um sistema. Em 1 João 5,19 nós lemos que o mundo jaz no maligno. Então a palavra de Deus está dizendo que o mundo está envolvido e absorto por um sistema com o qual os nossos valores não combinam. Razão pela qual, ao escrever aos Romanos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 12: não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma, o molde desse mundo. Mais uma vez, Deus está falando a respeito de valores. Precisamos entender, na perspectiva bíblica, a importância da obra de Jesus de nos manter desconectados da força desse sistema com valores totalmente contrários à palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 19, o Senhor Jesus afirma: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Esse tirando-os, é óbvio que não fomos levados embora. Ainda estamos aqui. Mas ele veio para nos tirar da estrutura, dos valores. Nós olhamos para a própria palavra de Deus e a referência feita ao Senhor Jesus em Isaías 53, uma palavra messiânica. Diz que ele foi subindo como raiz de uma terra seca. Uma raiz numa terra seca não tem nada para extrair dela. E quando a Bíblia se refere a Jesus como raiz de uma terra seca, está falando de quando ele esteve aqui na terra, daquilo que ele fez por nós aqui na terra. Isso significa que ele não tinha nada para extrair dessa terra. Os seus recursos vinham do Pai, os seus recursos vinham de Deus. Em outras palavras, ele soube viver aqui sem ser influenciado por esse mundo. Pelo contrário, ele vem para trazer mudança, impacto, transformação, mas em momento algum ele se sujeita aos valores, à estrutura ou ao sistema desse mundo. E aqui nós temos uma lição importante, porque eu e você também precisamos compreender a maneira correta de relacionar com o mundo ou com esse sistema. Tiago escreve, diz no capítulo 1, no versículo 27 da sua epístola: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai és, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A questão não é estar ou deixar de estar nesse lugar físico, é não se deixar ser influenciado por ele. Há toda uma mentalidade que eu e você precisamos desenvolver. Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, que qualquer que se constituir amigo, próximo, íntimo, que se relaciona, que interage com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Entender essas verdades nos leva a um lugar de compreensão da maneira correta de nos relacionarmos com esse mundo. Em 1 João, no capítulo 2, dos versículos 15 a 17, a Bíblia nos ensina a não amar o mundo. Coisa que Demas, um dos cooperadores de Paulo, infelizmente fez, e isso está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. No entanto, além de desenvolver essa mentalidade, que Jesus veio para nos preservar disso, nós precisamos saber que é possível, mesmo depois de ser alcançado por Cristo, de receber a palavra em algum momento, se não tivermos a postura correta, sermos afetados por esse sistema. Em Marcos, no capítulo 4 e no versículo 19, na parábola do semeador, o Senhor Jesus nos mostra que uma das sementes caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram. E na hora de explicar os espinhos, Jesus se refere a eles como sendo os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Cuidar demais com as coisas do mundo pode sufocar essa semente da palavra em nós. Portanto, como agir? Em primeiro lugar, acredito que precisamos entender o que está lá em Colossenses 3:1, que diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, que devemos buscar as coisas que são do alto e não as que são da terra. Todo crente deveria ter a cabeça no céu, ele deveria pensar no céu, ele deveria buscar os valores do céu. Aliás, precisamos entender que na vida cristã temos um outro centro de gravidade. Ele nos puxa para cima e não para baixo. Ele nos atrai para aquilo que é celestial, para aquilo que é divino. Essa mentalidade bíblica que nos é apresentada precisa ser devidamente cultivada. Isso não significa que nós não esperamos que Deus faça algo por nós aqui na terra, mas que a nossa mentalidade vai muito além. Paulo diz em 1 Coríntios 15:19, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais infelizes. É lógico que a nossa expectativa do que Deus faz vai muito além dessa vida. Projeta-se para a eternidade, para o céu, para aquilo que nos aguarda para todo sempre. Em Filipenses 3:20 e 21, Paulo diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É lógico que a nossa expectativa, nossa mente, os nossos olhos devem estar nos céus. Em outras palavras, o cristão deve viver com a cabeça no céu. Somos chamados de peregrinos, isso significa que estamos aqui de passagem. Esse não é o nosso lugar de permanência. Ao mesmo tempo em que a palavra de Deus nos apresenta a importância de termos esse pensamento e esse foco no céu, ela nos apresenta uma visão prática de pragmatismo cristão, que diz respeito à forma como eu e você nos relacionamos com as coisas dessa terra. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 9 a 11, nós lemos, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, os roubadores, os idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarente, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, pois tal nem ainda com mais. Quando Paulo, obviamente, adverte a igreja a não ter associação com os impuros, ele diz, gente, não estamos falando dos impuros do mundo, senão vocês teriam que sair do mundo. E alguns estão tentando viver esse tipo de vida cristã, tentando se isolar num canto, numa espécie de mosteiro escondido da realidade, e não é isso que nós somos exortados pela Bíblia a fazer. A palavra de Deus nos mostra que nós teremos que lidar com as pessoas desse mundo, até porque elas precisam de nós, cumprindo o nosso papel como luz do mundo, como sal da terra. Elas precisam da nossa referência, elas precisam da nossa mensagem, do nosso testemunho, do nosso exemplo. Então a pergunta é, como nos relacionar com esse mundo? E a resposta é, entender que não pertencemos a este lugar, que estamos de passagem a ponto de não nos deixar ser envolvidos pelo sistema, mas ao mesmo tempo compreender que enquanto avançamos para aquilo que é eterno, nós podemos fazer diferença aqui por onde passamos. Nos recusamos a simplesmente porque temos a cabeça no céu, não ter os pés no chão. Porque cremos, por exemplo, na proteção de Deus, não significa que não nos preocupamos com proteção natural. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É lógico que podemos crer para além da sentinela na proteção de Deus, mas não precisamos dispensar a sentinela. Na lei de Moisés, Deus dizia, se você construir uma casa que tem um terraço, coloque também um parapeito, porque se alguém cair de lá por falta do parapeito, você será culpado. Deus não está dizendo apenas exerça fé para ninguém cair. Ele diz de forma prática, coloque uma proteção. Então há uma mente no céu que crê para as intervenções de Deus, mas há um pragmatismo que age de forma correta. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele estava dizendo que nós precisamos do alimento do céu. Mas ele diz que ainda precisamos do alimento terreno. Nenhum de nós vai deixar de comer ou de se alimentar na terra apenas porque está se alimentando do céu. Então precisamos ter a capacidade de combinar essas duas coisas. Uma mentalidade que é focada na eternidade, mas uma praticidade em viver a vida cristã aqui na Terra, sabendo que mesmo que não estejamos aqui de forma permanente, podemos gerar transformação. O Salmo 84 fala daquele que está na presença de Deus e por onde passa, faz dele um lugar de bênçãos. A minha e a sua trajetória nesse mundo pode marcar a vida de muita gente, pode tornar esse mundo melhor. Nós precisamos entender que, apesar de não esperarmos em Deus só para o que Ele pode fazer aqui, isso não significa que enquanto esperamos por aquilo que é eterno, não podemos ver mais daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. A vida cristã requer de nós essa capacidade de ter, ao mesmo tempo, os olhos no céu, mas também os pés aqui na terra. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: olha, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago, não tome apenas água, tome um pouco de vinho. O mesmo Paulo que via Deus curar os enfermos, que sabia que nós podemos viver essa realidade, também instrui Timóteo: cuida daquilo que você bebe. Sem entrar nos méritos de discutir aqui a qualidade da água a qual Timóteo estava exposto, ele está dizendo: você pode ter cuidados práticos. Colossenses 4:14. Paulo se refere a Lucas como médico amado. Significa que ele tinha na equipe alguém que podia prestar assistência como médico, senão se referiria a ele apenas como um discípulo amado. Em outras palavras, nós precisamos ter esse equilíbrio entre a cabeça no céu e os pés aqui na terra, para nem sermos só exageradamente espirituais e nem exageradamente naturais. A combinação das duas coisas, de uma forma prática, nos levará a cumprir o propósito de Deus. Sair desse mundo não é abandonar essa terra e nem a nossa responsabilidade com ela. É não se prender pelo sistema e enxergar muito além desse tempo e daquilo que podemos ter aqui, estar de olho na eternidade. Deus nos dê a graça de viver o desafio desse equilíbrio, em nome de Jesus.